O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Estamos no mês de agosto e para muitos é sinónimo de férias e leituras. Por isso vamos dar a conhecer o trabalho coordenado por Sérgio Paulo de Sousa, professor do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas e diretor do Centro de Estudos Mirandinos. Ele que contou então com a colaboração de João Paulo Sousa e Luciana Braga no trabalho que trata-se então da reedição, publicada em 2021, da obra completa do poeta Francisco Sá de Miranda. É então o tema desta conversa de hoje e do nosso programa. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM e, em particular, do Minho e ID. Ora, antes de mais, se calhar era importante perceber como é que surgiu e quando este interesse por Sá de Miranda, por este poeta.
Obrigado, antes de mais, pela gentileza do convite. Como disse aí na apresentação, eu dirijo o Centro de Estudos Mirandinos. O Centro de Estudos Mirandinos é uma unidade, digamos, cultural e científica que pertence ao município de Amares, que criei há alguns anos. É um centro relativamente recente. Porquê? Porque achava que uma boa forma de desenvolver o interior, e para todos os efeitos a mar já fica um tanto quanto, enfim, no interior, é apostar na cultura. A cultura tem um elevado nível de rentabilidade em diversos planos. E a mar, felizmente, conta com um património cultural e histórico bastante abrangente e tem como figura de proa, como figura de cimeiro, como figura, enfim, estelar, Francisco de Sá de Miranda. A edição da obra completa de Sá de Miranda foi, digamos, o primeiro projeto de folgo do Centro de Estudos Mirandinos. Os dois objetivos principais do Centro são, por um lado, desenvolver investigação em torno da obra de Sá de Miranda e, por outro lado, divulgar essa investigação. E o primeiro passo era, naturalmente, reeditar a obra completa de Francisco de Sá de Miranda.
Mas isto porque era difícil encontrar a obra completa? Era um trabalho que realmente viram que estava em falta?
Estava, de facto, em falta, como dizem muito bem. A obra completa de Sá de Miranda já não tinha sido editada há cerca de 80 ou 82 anos. A última edição ocorreu no século XX, sob a mão científica, digamos assim, do professor Rodrigues Lapa, em dois volumes, pelas edições Sá da Costa. Passaram-se várias décadas e era necessário reunir num só volume obra completa, nomeadamente textos que não estariam presentes inicialmente na obra, enfim, dita completa do Francisco Sá de Miranda, mas sobretudo dar um olhar novo em termos de fixação textual. Porquê? Porque a ciência foi avançando ao nível da fixação textual, dos critérios de fixação dos textos, e quisemos, de certa forma, apresentar essa obra de um modo renovado para um público tão alargado quanto possível.
Quando fala desse aspecto em particular, estamos a falar aqui das tais notas que foram aparecendo ao longo da obra que reeditaram?
Sim, uma das características desta obra foi precisamente a profusão enorme, centenas e centenas de notas. Porquê? Por uma razão muito simples. Sá de Miranda é um poeta do século XVI, portanto, ler Sá de Miranda não é fácil, por várias razões. E uma das quais é a alteridade histórica que nos separa justamente do português na altura. Tanto mais que Sá de Miranda, ainda por cima, usava termos arcaicos, portanto ele próprio usava termos ainda passados relativamente à sua época, e editar uma obra sem pelo menos um complemento bastante vasto em termos de expressões, em termos de conteúdos semânticos, em termos de palavras, em termos de noções histórico-culturais, eu creio que seria quase um suicídio. Porquê? Porque as pessoas naturalmente esbarrariam contra essa barreira que é a dificuldade de penetrar no texto mirandino. Portanto, nós realmente tivemos um longo trabalho, bastante minucioso, até penso eu, ao nível de notas explicativas, mas para facilitar precisamente a legibilidade do texto mirandino, que, como digo, não é de todo fácil.
Uhum. Não sei se tem assim de memória alguma coisa que fosse, se calhar, de maior dificuldade de compreensão nos dias de hoje. É sobretudo realmente palavras que se escreviam de forma diferente ou que tinham significados diferentes até?
De formas de pensar. As palavras, no fundo, cristalizam metáforas, cristalizam ideias, cristalizam sentimentos. E a história faz-se de uma forma evolutiva. E a recuar 400 ou 500 anos atrás é constatar que há coisas universais, há dimensões que permanecem, mas também há formas de pensar que já nos escapam. E isso obriga quase que a um trabalho arqueológico para tentar desvendar, descortinar o que é que o poeta, neste caso é um poeta até filósofo, quis realmente dizer neste verso ou naquele verso. Ele que cultivava a escrita de uma forma bastante austera, ou seja, tentava, no fundo, a definição do perfeito escritor, dizer muito em poucas palavras. Portanto, o estilo dele é muito rarefeito, mas cada palavra, ele era um perfeccionista, era escolhida com extremo rigor. Mas foi um trabalho difícil, digamos assim. Não conseguimos na totalidade, há expressões que nos escapam do todo. Mas creio que, de uma forma global, conseguimos, pelo menos, orientar a leitura do leitor comum para a obra de Sade Miranda.
E estamos a falar aqui de um trabalho que levou quanto tempo a ser feito, mais ou menos?
Bom, o trabalho foi feito entre mais ou menos recorde. O trabalho beneficiou enormemente, portanto, não vieram apenas coisas más do confinamento, beneficiou muito do confinamento. O confinamento permitiu realmente levar o trabalho. E como eu colaborei com o João Paulo Braga e a Luciana Braga, que me ajudaram bastante nesta edição, portanto, foi um trabalho, digamos, também de equipa, e isso também ajudou. Mas eu diria que demorou a tempo inteiro, e o tempo inteiro serão umas 10, 11 horas por dia, vezes 3, porque éramos 3 pessoas, um ano e meio.
Uhum, ok. E não sei se eram conhecidos já todos os textos, ou até nesta jornada encontraram aqui, se calhar, alguns inéditos, tendo em conta que ele mudou-se de Coimbra para Amares, e foi lá que ficou até...
Sade Miranda é uma figura fascinante, porque o que mais me desperta neste autor são os paradoxos, são as contradições. Homem de uma grande austeridade, homem de uma franqueza à prova de bala, por assim dizer, de um extremo rigor, no entanto, faleceu praticamente louco de uma paixão que tinha pela mulher que faleceu antes dele, e ele nunca se remeteu, portanto, na interioridade daquela austeridade exemplar, existia um vulcão emocional profundo. Sade Miranda, tido como poeta, enfim, das convenções, da tradição, da ancestralidade, aliás, aquele tópico muito literário, o campo, no campo se encontram as bondades, etc., na cidade, leia-se, na corte, está o engano, está a mentira, está o ludíbrio, que depois Rousseau recuperará séculos depois, e que associa, de certa forma, Sade Miranda a uma dimensão muito mais tradicional, passadista. Bom, foi o homem que revolucionou, e não digo de propósito, reformou, porque acho que a palavra que fica a Coen, revolucionou o nosso campo literário ao importar de Itália o Dolce Stile novo, portanto as novas métricas, as novas medidas. Ele foi absolutamente decisivo para a renovação do nosso campo literário da altura, foi um autêntico revolucionário.
Podemos considerar que, se calhar, continua atual, ou lá está, como dizia há pouco, a dificuldade, por vezes, de compreender algumas palavras, alguns sentidos, por causa da época que estamos a falar, acabam por afastar um pouco das obras do autor, do poeta?
A cultura exige esforço. Nós vivemos, às vezes, numa dimensão em que temos a ideia que a cultura é um entretenimento muito fácil, é muito passageiro, muito ligado à espuma dos dias. A cultura exige, de facto, algum investimento e algum esforço, e no caso de Sade Miranda, isso é verdadeiro. Agora, Sade Miranda tem várias dimensões. Tem a dimensão do poeta, com versos, sei lá, de memórias, estou-me a lembrar desse verso, tudo passa como um vento. Parece simples, parece inócuo, mas não está aqui uma grande verdade, e um verso bastante impressivo. Mas Sade Miranda também, como eu disse, um poeta filósofo, muito empenhado nas questões do seu tempo, nas questões cívicas, nas questões... Ele era uma espécie de consciência moral da nação, e com um enorme, enorme prestígio. E eu, quando leciono Sade Miranda nas minhas aulas, antes mesmo de introduzir a lírica, portanto a poesia mirandina, eu peço aos meus alunos para prestarem demorada atenção a uma carta, porque Sade Miranda, parte da obra de Sade Miranda é constituída também por cartas, uma carta que ele enviou, a carta intitula-se Carta ao Rei Dom João Nosso Senhor. Portanto, é Sade Miranda a enviar ao futuro monarca uma carta, não é? Como se enviavam na Antiguidade Clássica, a apontar para determinadas necessidades do país, para determinados desígnios, alertar o monarca, e nós estamos num período da expansão, portanto, Portugal deixava de ter a latitude que hoje conhecemos, não éramos apenas um retângulo luso, e Sade Miranda alertava para essa mudança drástica, que viria a mudar a história da humanidade, sobre a necessidade, por exemplo, de o rei estar extremamente vigilante em questões de justiça, estar muito atento à corrupção e, sobretudo, à corte, etc. E nós temos hoje aquela carta, foi escrita no século XVI, e perdoa-se uma expressão, eu preciso dizer ora bolas, e vemos que ela tem, infelizmente, uma grande atualidade. E os alunos constatam isso com uma enorme facilidade. É como se os problemas daquela altura se repercutissem ainda hoje. Portanto, Sá de Miranda é atualíssimo. E, aliás, chama a atenção para o seguinte: se nós fizermos uma lista dos grupos musicais de música pop, não é? Quer em Portugal, quer no Brasil, até sobretudo, que musicaram a lírica de Sá de Miranda, ficaríamos surpreendidos. No ano passado, em agosto, um pequeno parênteses, estive no Brasil. Disseram-me que, em São Paulo, e disseram-me que no metro, como dizem lá, da Vila Madalena, havia um poema de Sá de Miranda. Bom, eu lá fui, perdi-me, foi uma aventura rocambolesca, mas consegui chegar à entrada do metro e estava lá o poema comigo, me desavim. Portanto, passam milhares, dezenas de milhares de pessoas por dia, milhões por ano, todas veem o poema de Sá de Miranda.
Ou seja, apesar de, se calhar, não ser tão conhecido como muitas pessoas acham, continua a ter um valor muito importante nos dias de hoje.
Continua, porque tem esse papel decisivo, renovou o nosso campo literário. Sá de Miranda também é um autor de comédias, tem duas comédias, além da obra completa, nós também temos lá essas duas comédias. Eu acho que é um poeta a revisitar, e a revisitar com uma demorada atenção. Olha, como que bebe vinho do Porto, aos golinhos, devagarinho, não é? Acho que faz todo sentido ler, porque é um dos nossos maiores.
Sem dúvida. Não sei se neste momento está a trabalhar em algum novo projeto. Pelo aquilo que li, estava prevista uma obra direcionada para o público juvenil. Não sei se lá está também aqui tentar chegar aos mais novos, não só com Sá de Miranda, mas também se calhar com outros autores.
Uma das missões do Centro de Estudos Mirandinos é justamente também chegar a um público mais juvenil. Temos várias iniciativas nas escolas, temos visitas guiadas a um património mirandino. Do ponto de vista mais de investigação, e mais de investigação, digamos, dirigida a adultos, digamos que eu me sinto neste momento confortável no século XVI, ao ponto de tentar continuar a explorar o mundo que há para explorar nesse século, nomeadamente as obras dos nossos grandes clássicos, e conto lá para o outono, se tudo correr bem, editar, digamos, um texto épico e fundamental, não queria agora, enfim, mencionar o título, mas fundamental da nossa cultura e literatura dos descobrimentos. Vamos ver se consigo esse desígnio.
Teremos novidades então em breve. E um dicionário mirandino, porque pelo que percebi é também muito necessário.
Sim, 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 sim. Nós estamos a trabalhar com uma equipa que reúne cerca de 30 e alguns investigadores. O dicionário está previsto para ter 200, para cima de 200 verbetes. Ainda está muito atrasado. Estamos mais ou menos a meio. Claro que no plano, digamos, mais idealista, eu pensava que iria demorar 3 anos para realizar esse dicionário. Agora esbarrei com o plano mais empírico, mais corriqueiro e rasteiro do cotidiano. Portanto, o dicionário vai demorar um pouco mais de tempo, mas espero que dentro, possivelmente 2 ou 3 anos, possamos estar aqui a apresentar o dicionário da obra de Sá de Miranda, que bem merece.
Uhum. No fundo, poderá fazer aqui a diferença para trabalhos de investigação, por exemplo. Não sei se também andará em digressão depois pelas escolas, algo que poderia ser interessante. O que é que estão a pensar também?
Basicamente, o dicionário visa aprofundar o conhecimento da obra de Sá de Miranda, mas tem outro objetivo também: aprofundar o conhecimento daquela época. Portanto, temos muitos verbetes, muitas entradas dirigidas ao contexto. Foi um século de grandes convulsões, de grandes mudanças, mudanças globais, mudanças religiosas, mudanças políticas, e sem percebermos muito bem em si de torno, às vezes é difícil perceber com mais rigor a própria obra mirandina. No tocante à divulgação, e à divulgação mais dirigida às escolas, falou há pouco de uma obra mais juvenil, presumo que se estava a referir a uma pequena biografia, que está dentro das nossas intenções. Eu só não tive ainda tempo para me dedicar a esse projeto, que eu gostaria de fazer em colaboração com outras pessoas, mas, ao que tudo indica, vamos tentar também escrever uma pequena biografia de Sá de Miranda dirigida a um público mais juvenil. Quiçá, talvez, o ensaio para mais tarde elaborarmos, se saúde houver, tempo, energia e dinâmica, aí uma biografia, eu não diria a sério, mas uma biografia ao estilo mais anglo-saxónico sobre Sá de Miranda.
Se calhar é preciso aqui aumentar também um pouco a equipa.
Se calhar é preciso. Portanto, fica aqui o apelo. Se quiserem colaborar com o Centro de Estudos Mirandinos, ora, visite-nos.
E para quem também não sabe, existe também o Prémio Literário Francisco de Sá de Miranda, que em 2023 foi entregue a um ilustre, digamos, José Tolentino Mendonça. Não sei se a próxima edição, se teremos novidades, como é que também funciona este prémio?
O prémio não foi ainda entregue, foi atribuído. Portanto, esperemos que no outono o prémio seja entregue ao cardeal Florentino Mendonça, embora ele foi premiado na qualidade, naturalmente, de poeta. Esta foi a terceira edição do Prémio Literário Francisco de Sá de Miranda. A primeira edição foi vencida por Nuno Judis, a segunda por Ana Luísa Amaral, infelizmente desaparecida. Resta-nos, pelo menos, o reconforto de ela ter recebido este último prémio, sendo que Sá de Miranda era quase que um autor de cabeceira da Ana Luísa Amaral. Aliás, o Nuno Judis também dizia mais ou menos isso de Sá de Miranda, e até agora os autores premiados realmente têm uma são, digamos, descendentes do Sá de Miranda, em termos poéticos. O Prémio Sá de Miranda tem um valor atribuído de 7.500 euros, é bienal, portanto, atribuído todos os dois anos. Esta foi a terceira edição, esperemos continuar a atribuí-lo daqui a dois anos, e visa, sobretudo, consagrar grandes nomes da nossa lírica, grandes nomes contemporâneos da nossa poesia, e, se possível, pessoas que, de certa forma, apreciem a grande poesia de Sá de Miranda.
E já há data para a entrega, então, do prémio?
Não, ainda não.
Acredito que seja difícil também encontrar aqui uma data agora, não é?
Exatamente. O outono seria uma época ideal, mas tudo vai depender, naturalmente, da disponibilidade do premiado.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Sérgio, pela sua presença aqui no O Minho e Ideia. Espero também que tenha gostado desta experiência e estou certa que para o final de setembro, outubro, teremos mais novidades. Vamos ouvir falar então do professor. Muito obrigada.
Obrigado, eu.
Quanto a nós, quanto ao O Minho e Ideia, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho e Ideia, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.